DW. Jornal da Noite.
11 de abril de 2024, sintonizam o Jornal da Noite da sua DW África, um programa com edição de Guilherme Correia da Silva e a apresentação de António Cascais. Os títulos: Angola penaliza importações de produtos básicos para proteger a produção local. Quem sofre as consequências são os consumidores mais vulneráveis, afirma a analista.
Vai aumentar o nível de pobreza consideravelmente, as pessoas vão deixar de ter capacidade mesmo de compra, até para produtos muito básicos.
Dia do jornalista moçambicano, a desinformação é um problema muito sério que pode levar a tragédias como a que aconteceu no passado domingo na ilha de Moçambique, afirma oficial de comunicação do MISA Moçambique.
As pessoas na ilha de Moçambique que foram vítimas deste naufrágio tiveram acesso à informação, mas tiveram acesso à informação deturpada, à informação não factual, a boatos.
O preço global do cacau tem vindo a disparar nos mercados internacionais, mas os aumentos dos preços não beneficiam os pequenos produtores, sobretudo no Gana e na Costa do Marfim.
O preço de mercado é mais do dobro do que era há um ano, mesmo para entregas no final de 2025. Se conseguirmos assegurar que uma grande parte deste dinheiro chega aos agricultores, então esta explosão de preços pode ser uma oportunidade.
Fiquem connosco ao longo dos próximos 20 minutos. Boa noite. Mas antes do mais, vamos dar conta de que em Moçambique o Conselho Nacional da RENAMO, o maior partido de oposição, está agendado para este domingo e o deputado Venâncio Mondlane anunciou ontem que submeteu duas novas providências cautelares no Tribunal Judicial da cidade de Maputo contra a direção do seu próprio partido. Mondlane acusa a direção de violar os estatutos da RENAMO e de convidar seletivamente os membros que vão participar no Conselho Nacional. Mas que consequências poderá ter a submissão destas providências cautelares? A minha colega Diariatu Balde foi investigar.
Será que o Conselho Nacional da RENAMO de domingo está em perigo? Talvez. Venâncio Mondlane, ex-cabeça de lista de RENAMO em Maputo, anunciou que a reunião do Conselho Nacional foi agendada sem respeitar o prazo de 12 dias definido nos estatutos do partido. Acusou também a direção do partido de convocar seletivamente quem vai participar no Conselho Nacional. É por isso que, em declarações à DW, o jurista Vítor da Fonseca fez um alerta. Se a RENAMO avançar com o Conselho Nacional no domingo antes de uma notificação judicial, o tribunal poderá anulá-lo mais tarde.
O estatuto foi violado pela RENAMO porque quer fazer tudo apertado, colocou 8 dias e eles colocam o dia domingo, que é o dia que os tribunais nem funcionam. Então, nessa vertente é algo que foi, acredito eu, na qualidade de jurista, que foi premeditado com o intuito de lesar aquilo que são os desejos do Venâncio Mondlane em querer se candidatar como presidente do partido. Então, nessa vertente, pode sim ser anulado pelo tribunal.
Para evitar isso, o jurista sugere um diálogo entre as partes e refere à possibilidade de adiar a realização do Conselho Nacional. Mas tudo continua em aberto, diz o jurista Vítor da Fonseca.
Providências, pela sua natureza, são urgentes. E, nesse vertente, pela sua urgência, até o dia domingo, o tribunal pode, naturalmente, dar um parecer favorável relativamente a isso. O tribunal pode se pronunciar amanhã e notificar os visados.
Na reunião do Conselho Nacional prevista para domingo, a RENAMO poderá aprovar o perfil do candidato à presidência do partido.
Angola aumentou os impostos cobrados na importação de bens básicos como o arroz, o feijão, o açúcar e o óleo, medida para proteger e estimular a produção nacional, segundo a Administração-Geral Tributária, AGT. A AGT divulgou numa conferência de imprensa a informação sobre a nova tributação das mercadorias importadas de países terceiros, que entrou em vigor no dia 3 deste mês e que agrava, por exemplo, o imposto do feijão de 10% para para 15%, açúcar de 20% para 40% e leite de 30% para 40%. Qual o impacto destas medidas para os consumidores e também para os produtores em Angola? Pergunta que colocamos à analista angolana de Política e Economia Internacional, Emília Pinto.
Essas medidas protecionistas geralmente são aplicadas para, de alguma forma, estimular aquilo que é a produção nacional. Sabemos que o Estado em si vai criando algumas legislações ou alguns mecanismos legais, que é para, de alguma forma, não só estimular a produção, como também o processo de escoamento destes produtos.
Antes do mais, Emília Pinto, o que é que em Angola se considera de produção nacional?
Para ser considerado produção nacional, o produto tem de ter na sua matéria-prima até 30% de matéria-prima local. Logo, os outros 70% é matéria importada. Então, estes estímulos, pouco ou nada, conseguem se refletir. Ou seja, por mais que se criem medidas para proteger o setor vai continuar a ter as mesmas dificuldades porque ainda importa matéria-prima.
E, de uma maneira geral, os produtores nacionais estarão preparados e em condições de produzir os ditos produtos em qualidade e quantidade suficientes? Estão em condições de produzir a preços compatíveis com os do estrangeiro?
Creio que não. Não que eu não acredite na produção nacional, mas porque é o que eu falei. Essas medidas não vão se refletir no produto final. Por quê? Vamos fazer uma equação um bocadinho básica. Por exemplo, eu para produzir óleo, eu preciso de 70% de matéria-prima importada. De alguma forma, todo aquele processo burocrático, quer para desalfandegar a matéria-prima e até chegar à zona de produção, as nossas linhas de comunicação terrestre não estão em melhores condições em alguns sítios. Depois, temos também o velho problema básico. Água, energia elétrica, que para nós não temos disponibilidade 24 sobre 24. Então temos que recorrer a geradores, a eletrobombas e por aí fora. Vamos colocar o incremento do combustível. Então, estes fatores todos vão fazer com que não haja, continue a não haver, muita diferença entre aquilo que é produzido a nível local com aquilo que é importado.
Quais serão as consequências destas medidas para os consumidores, sobretudo os mais vulneráveis? São previsíveis aumentos de preços?
Certo, as pessoas vão cada vez mais perder a capacidade de compra. E isso vai se refletir em outras situações que acabam por degradar o próprio meio social em si. Vai aumentar o nível de pobreza consideravelmente, porque as pessoas vão deixar de ter capacidade mesmo de compra, até para produtos muito básicos.
Sabe-se qual é a posição do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial perante estas medidas protecionistas?
Muitas dessas medidas acabam por ser uma recomendação do próprio FMI em si, sobretudo quando o país vai meia volta a pedir algum investimento. Ele acaba por pedir para o país se preparar para algumas transformações que podem, de alguma forma, serem bastante significativas do ponto de vista de estruturas, ajudam-te a orientar as suas estruturas e a torná-las mais funcionais, mas do ponto de vista social acabam por trazer alguma degradação no interior das famílias.
Obrigado, Emília Pinto, analista de assuntos económicos em Angola e no mundo. Angola penaliza importações de produtos básicos para proteger produção local. Quem sofre e quem beneficia com esta medida? É esta a nossa pergunta desta noite e já chovem respostas no Facebook da DW África. Fino Snob, um benguelense em Luanda, fez o seguinte apontamento, citamos: quem emite leis assim não pensa antes de executar. Se os agricultores clamam pelo financiamento e o melhoramento das vias de comunicação, por que é que isso não acontece? Além disso, a produção em Angola é de pequena escala, na maior parte, isto vai provocar ainda a subida dos preços dos mesmos produtos, porque terá pouca oferta e muita procura. Quem paga é o povinho, coitadinho, e ninguém beneficia. Opinião deste usuário que se auto-intitula de Fino Snob. Mais informações dos nossos ouvintes e usuários no final deste Jornal da Noite.
pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
UNITA lamenta que Angola seja o único país lusófono sem autarquias. A vice-presidente do grupo parlamentar do maior partido da oposição angolano, Mihaela Veba, lamentou hoje a falta de vontade política para se criarem autarquias locais em Angola. O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, garantiu o apoio da União Europeia a Moçambique na sequência das dificuldades que o país atravessa, nomeadamente o naufrágio, que vitimou 98 pessoas em Nampula, em carta dirigida ao presidente moçambicano. O governo de Cabo Verde pediu hoje no Parlamento um conselho à volta da Estratégia Nacional para o Mar para promover a economia marítima do país a longo prazo. O pedido foi feito pelo ministro do Mar, Abraão Vicente, no debate sobre a economia azul que decorre no Parlamento depois de ter apresentado há 4 meses a Estratégia Nacional para o Mar, com duração de 10 anos e investimentos previstos de 500 milhões de euros.
DW Deutsche Welle.
Jornal da Noite, 11 de abril de 2024. As vítimas do naufrágio ocorrido no passado domingo na província moçambicana de Nampula foram enganadas porque tiveram acesso à informação deturpada sobre o surto de cólera. A informação é avançada à DW África pelo Instituto de Comunicação Social da África Austral, o MISA, no Dia do Jornalista Moçambicano, que se assinala esta quinta-feira. O Sindicato Nacional dos Jornalistas apela aos profissionais que se pautem pela responsabilidade contra a desinformação. Os detalhes com João Carlos.
A desinformação é um problema muito sério que pode levar a tragédias como a que aconteceu no passado domingo na ilha de Moçambique. Quem o diz é Armando Iantumbo, oficial de comunicação do Instituto de Comunicação Social da África Austral, MISA Moçambique.
As pessoas que entraram naquela embarcação puseram-se todas em pânico a abandonarem as suas residências, a sua aldeia. O fizeram porque foram vítimas de desinformação. A desinformação é de que havia casos de cólera, que as suas vidas todas estavam em perigo.
Este não é um fenómeno novo, como afirma Armando Iantumbo em entrevista à DW África.
As pessoas na ilha de Moçambique que foram vítimas deste naufrágio tiveram acesso à informação, mas tiveram acesso à informação deturpada, à informação não factual, a boatos, por outras palavras. A informação não foi divulgada por jornalistas como tal. São boatos que circulam nas comunidades.
Armando Iantumbo diz que se inventou informação.
É dizer que as autoridades estão a distribuir cólera no lugar de cloro. Cólera não se distribui de forma alguma num frasco para entregar às pessoas. E o resultado é este que estamos a ver.
Para combater este mal, o Instituto tem feito trabalho de campo, que inclui o treinamento de jornalistas para o exercício de verificação dos factos e notícias, adianta Iantumbo.
Este tem que ser um trabalho de todos nós, um trabalho da sociedade civil, um trabalho dos mídias, um trabalho das autoridades.
Armando Iantumbo defende também o envolvimento do governo e de outros atores da sociedade num esforço até de combate à literacia digital para combater a desinformação igualmente a nível das redes sociais. Também preocupado com este problema, Jeremias Mondlane, secretário do Sindicato Nacional dos Jornalistas para a província de Maputo, critica o imediatismo no tratamento da informação em Moçambique.
Não és capaz de fazer esta desinformação, digamos assim, de forma paralela. Por exemplo, num órgão como órgão dos advogados, não é possível, porque lá existem regras. Não é possível, na ordem, por exemplo, dos enfermeiros, desinformar as pessoas, porque lá existem regras.
Neste dia em que se assinalam os 46 anos do Sindicato Nacional dos Jornalistas Moçambicanos, pede-se aos profissionais da comunicação social o exercício cada vez mais responsável da sua atividade como informador. João Carlos, Deutsche Welle.
O preço global do cacau tem vindo a disparar desde o início do ano, atingindo todos os dias novos máximos históricos. No final de março, ultrapassou mesmo a marca dos 9.200 euros por tonelada. Há um ano, o preço ainda estava abaixo dos 2.800 euros. Um trabalho de Andreas Becker, adaptado por António Deus.
O mercado mundial do cacau tem algumas particularidades que sugerem que as forças de mercado não estão a funcionar a favor de todos os envolvidos. A mais importante delas é o facto dos produtores de cacau não poderem viver do seu trabalho. Durante décadas, a sua pobreza tem sido lamentada e a subnutrição e o trabalho infantil têm sido denunciados. Sempre se disse que a sua situação seria melhor se o preço do cacau fosse mais elevado. Outra particularidade, apenas dois países, a Costa do Marfim e o Gana, produzem quase dois terços da colheita mundial de cacau. Apesar desta posição excepcional, também não foram capazes de fazer subir os preços. Para Friedel Hutz Adams, especialista em cacau do Instituto Zudwind em Bona, a razão para a atual explosão dos preços é a quebra maciça das colheitas. Atualmente, estima-se que a colheita na Costa do Marfim e no Gana tenha caído pelo menos um terço. Como estes dois países são responsáveis por 60% da colheita mundial de cacau, há um déficit considerável no mercado. Friedel diz também que o furacão El Niño desregulou as colheitas nos países tropicais e na Costa do Marfim em Gana. A desflorestação avançada prejudicou as colheitas. A União Europeia é o maior mercado de venda de cacau, com cerca de metade da produção mundial a ser consumida aqui, seguida dos Estados Unidos. É também aqui que estão sediadas as grandes empresas que transformam os grãos em chocolate ou cacau em pó e os vendem. E é também aqui que se registra a maior parte da criação de valor. Por cada euro de custo de uma barra de chocolate, apenas 7 cêntimos vão para os produtores de cacau, enquanto os fabricantes e retalhistas recebem 80 cêntimos. Para planear melhor este negócio de milhares de milhões de euros, os fabricantes de chocolate compram as sementes de cacau muito antes de estas serem colhidas. Na Costa do Marfim e no Gana, as autoridades nacionais do cacau organizam a venda de colheita. Até 80% da produção é vendida meses antes do início da época de colheita, a partir de outubro. Friedel lembra que os produtores não chegam a beneficiar do preço inflacionado. A tragédia económica é que os agricultores da Costa do Marfim e do Gana quase não beneficiam da atual época, porque as colheitas foram vendidas antes da subida dos preços. Os comerciantes dos países de produtores de cacau mais pequenos tentam encontrar o máximo de cacau possível. Dependendo das ligações de transporte e da qualidade, já leva ao aumento dos preços. Olhando para o preço de mercado do cacau a médio prazo, Friedel prevê que o preço se manterá elevado durante os próximos ano e meio a dois anos. Uma boa notícia para os agricultores dos principais países produtores. O preço de mercado é mais do dobro do que era há um ano, mesmo para entregas no final de 2025. Se conseguirmos assegurar que uma grande parte deste dinheiro chega aos agricultores, então esta explosão de preços pode ser uma oportunidade.
DW Notícias.
As autoridades malianas, dominadas pelos militares, proibiram hoje os meios de comunicação social de publicar qualquer informação sobre as atividades dos partidos políticos, as quais suspenderam no dia anterior. A emergência humanitária desencadeada pela Guerra do Sudão, que completa um ano na segunda-feira, foi ofuscada por outras crises mundiais e está subfinanciada, alertou hoje a organização não-governamental Médicos Sem Fronteiras. O Conselho de Segurança da ONU manifestou hoje profunda preocupação com a situação humanitária catastrófica e a ameaça de fome iminente em Gaza. E a Amnistia Internacional pediu hoje aos Estados Unidos para retirarem as acusações contra Julian Assange, fundador do portal Wikileaks, e a sua libertação imediata da prisão de alta segurança no Reino Unido, onde está há 5 anos.
DW, Espaço do Ouvinte.
Quem sofre com o aumento dos impostos para as importações de produtos básicos em Angola? O Ala João de Luanda diz: o pior é que tanto os produtos nacionais como importados são comercializados no mesmo valor e tem casos que o nacional chega a ser ainda muito mais caro. Lopes Joaquim, também de Luanda, avaliar pela desordem reinante, a carga será suportada pelos consumidores. Gomes Mujinga, do Bengo: será que a produção nacional já é suficiente suficiente para sustentar o nosso mercado? Não acredito. Cuso Amoroso, um congolês residente em Luanda, diz que quem beneficia é a quadrilha dos malfeitores, como sempre. John Nhoca, de Luanda, quem sofre é o povo miserável, como sempre. E Pedro Conta diz, os nossos dirigentes pensam tudo ao contrário, que quem se lixa é o povo. Despede-se António Cascais neste Jornal da Noite, de 11 de abril, em nome de todos e todas as colegas de redação. Boa noite.